querido ouvinte. Na edição de hoje do Diário de Cozinha, conversamos com Mina Gomes. Antes de ser cozinheira, Mina era massoterapeuta, mas sempre se interessou pela gastronomia. Através de um cliente ilustre, Bel Coelho, ela ingressou no mundo da cozinha. De lá, trabalhou com Helena Rizzo no Mani, onde aprendeu muito. Após uma passagem pelo restaurante de Clos, ela partiu para a Espanha, onde fez um estágio no Seier dos irmãos Roca. Voltando para o Brasil, participou do reality show Masterchef Profissionais. E com a visibilidade da participação no programa de TV, ela fez diversos eventos, chegando a ir até Singapura. Ano passado, ela foi para Portugal, onde até recentemente era chefe do restaurante Toasted, localizado na cidade do Porto. Pretende também cursar História da Gastronomia na Universidade de Coimbra. Fiquem agora com a história dela. Antes da gente começar o episódio, eu gostaria aqui de agradecer o pessoal que ajuda a gente na campanha do Apoia-se. Muito obrigado a todo mundo que agradece. Já vou passar o nome de cada um aqui, ler a minha listinha. Mas eu queria já dar a boa notícia que nós já ultrapassamos a nossa primeira meta. Estamos a caminho da segunda agora, que novamente, como eu já disse no episódio anterior, é a produção de mais dois episódios mensais. Esses comandados por outros cozinheiros que vão vir aqui falar, dar suas histórias. Então, vai ser bem legal, espero que a gente chegue lá. Então vou começar agradecendo o André William, muito obrigado André, meu amigo, meu irmão de sempre. O Felipe Toffoli, o Wagner Mendonça, a Letícia Mendes, muito obrigado Letícia, a Elaine Leme, o Ítalo Isachica, o Marcelo Carvalho, o Thalisson, o Andrei, o Rafael Galante, o André Vielan, lá do Urban Cozinha, na Barra Funda, e a Paty. Paty também, muito obrigado pelo seu apoio. Então, muito obrigado a todos vocês. Fica aqui o meu agradecimento. Sem vocês, o podcast não continuaria funcionando. Agradecer do fundo do meu coração. E fiquem agora com o nosso episódio. Essa semana nós temos mais uma edição dos Diários de Cozinha. Para quem não conhece o Diário de Cozinha, a gente traz um profissional da gastronomia, da alimentação, um sommelier, um cozinheiro, um que for aqui. A gente traz para contar a sua história, dividir um pouquinho da sua experiência profissional com a gente. O pessoal sempre gosta bastante, sempre tem bastante pedidos para a gente trazer Diários de Cozinha aqui. Então hoje, não tenho nenhum meus amigos hoje novamente, estou com a minha convidada aqui. Tudo bom, Mina? Como é que você tá? Se apresenta pro pessoal.
Tudo bem, Ricardo. Bom, prazer em estar aqui. Vamos bater um papo aí, falar sobre essa vida na cozinha, né?
Exatamente. Então, Mina, eu queria que você, a gente sempre pede para começar a história aqui, contando como você se interessou pela cozinha. Você já tem aquela história clássica, que é uma avó, uma tia, mãe, né? Então, se você quiser começar lá e aí já enveredar pro lado mais como você entrou na profissão mesmo, acho que tá de bom tamanho.
Tá, bom, a minha história não foge muito da maioria dos cozinheiros, né, dos chefes de cozinha. Eu comecei a cozinhar por causa da minha mãe. Minha mãe era de Recife, né, e no Nordeste sempre existiu muito essa relação da mulher com a cozinha, né. Na verdade, se a gente for pensar profundamente sobre isso, a gente consegue chegar que o alimentar, ele é feminino, né? Porque é a mulher que amamenta. Uhum. Então, assim, minha mãe não fugiu disso, era assim, uma excelente cozinheira, adorava cozinhar. Durante um período da vida da gente, foi ela quem sustentou a casa fazendo doce, salgado para vender. E aquilo, assim, pra mim era muito natural, era muito orgânico, porque essa relação nunca foi muito distante, né? Meu pai trabalhava numa construtora, então a gente tinha que viajar muito. Um ano a gente morava no Paraná, outro ano morava em Maceió, outro ano morou no Piauí, outro ano morou no Amazonas. Mas minha mãe tinha sempre aquele cuidado de ter uma hortinha em casa, de sempre fazer a comida da gente e tudo. Então isso era meio que uma tarefa familiar, assim. Eu e meu irmão, a gente sempre ajudou ela. E eu não pensava em ser cozinheira, né? Me profissionalizar como cozinheira. Na verdade, eu sonhei em ser várias coisas, até diretora de videoclipe, assim. Mas aí, quando eu fui morar em São Paulo, eu morei em Fernando de Noronha durante 3 anos, e assim, acho que foi quando eu me aproximei mais da cozinha, porque a maioria dos meus amigos eram cozinheiros. E quando eu fui morar em São Paulo, depois que me casei, eu enlouqueci, né? A primeira vez que eu fui no Mercado Municipal de São Paulo, assim, foi uma festa para os meus sentidos. E aí as coisas que eu fui aprendendo, fui comendo e tal. E eu já estava ali com 32 anos e falei para minha esposa, falei, poxa, eu queria fazer uma faculdade e tal, ninguém lá em casa se formou, acho que ia ser legal. E eu trabalhava 12 anos como massoterapeuta na época. Aí eu pensei, ah, vou fazer psicologia, né? Porque acho que é uma área que complementa o que eu já faço, né? Que trabalhava com terapias holísticas e tudo mais. E aí, eu conversando sobre isso com um amigo meu falou: Mas, menina, por que que você vai fazer isso? Assim, não que psicologia não seja uma profissão bacana, mas quando você não está dando massagem, ou você está cozinhando, ou você está vendo um programa de TV que as pessoas estão cozinhando, ou você está chamando alguém para comer na sua casa, toda a tua vida fora da massagem gira em torno da cozinha. E eu não tinha me dado conta disso, de fato era assim. E aí eu pensei: Ah, será? Na época, a Bel Coelho era minha cliente de massagem e foi uma pessoa que me aconselhou bastante, assim.
Que coincidência
E aí
interessante.
eu falei, exatamente. E aí eu falei, ai, Bel, o que que você acha e tal? Ela falou, Mi, eu acho que é uma profissão incrível. Eu só não queria que você deixasse de fazer massagem. E aí, assim, eu entrei para a faculdade e aí eu tive uma aula de história. A primeira aula de história que eu tive, história da gastronomia, com a professora que chama Cíntia Gama. Quando a Cíntia começou a falar, eu falei, gente, eu não sei se eu vou ser chefe de cozinha, se eu vou ser cozinheira, mas eu quero aprender sobre isso. Porque era muito além do que a ideia que eu tinha. Eu achava uma profissão muito sofisticada. A gente via ou homens, né, nessa profissão, ou mulheres que já vinham de uma família um pouco mais abastada, pelo menos as mulheres que tinham sucesso na profissão estavam relacionadas a famílias um pouco mais abastadas e tudo mais. Então eu pensei que aquilo não era para mim, assim. Mas quando eu estudei história, quando eu estudei antropologia, eu vi que é muito além do que eu enxergava a gastronomia. E aí eu me apaixonei completamente, assim. E obviamente a Bel foi a primeira pessoa que me deu estágio, né, quando ela ainda tinha o DUI. Depois eu fui fazer estágio no Mani com Helena, que aliás, assim, é realmente uma referência para mim. Eu me lembro até que na época tinha um chefe de partida, o Marcelo, que ficou, ele voltou a falar comigo, acho que faz um ano, 2 anos. Porque eu, numa dessas, a gente tem que dar choque térmico nos caldos, nas produções, e eu limpando a cozinha de produção, ainda fazia outras coisas, deixei a torneira do forno aberta dentro de um balde gigantesco que a gente enchia de gelo, com a produção que ele fazia, que demorava 3 dias, que era um crocante de porco, assim. Tinha que cozinhar o pé de porco, depois tirar dos ossos, prensar, congelar, fatiar, desidratar e depois fritar. Então, assim, era uma produção super longa, né? E na hora de dar choque nesse caldo de porco e tal, nesse cozido de porco, eu deixei entrar um monte de água dentro da panela, alagou a cozinha inteira, foi osso de porco pela cozinha toda, assim. Aí no dia seguinte eu fui pedir desculpa pra ele, ele só me olhou de lado, assim, e nunca mais falou comigo. Até 2 anos atrás.
Nossa.
Mas também é um cozinheiro genial, assim, e apesar da gente não ter tido muito contato nesse período, também é um profissional que eu admiro bastante, assim. Então foi um período que eu amei, foi muito difícil, porque eu tinha que trabalhar, tinha que ir para a faculdade, tinha que fazer o estágio, dormia só 4 horas, assim, mas que alicerçou muito, muito bem a minha carreira, né?
Você continuava
É, depois eu
trabalhando
fui.
com a massoterapia enquanto fazia o
Mas
estágio e a faculdade.
sim,
Nossa.
sim. Eu exerci as três atividades.
Sim.
E depois eu fui trabalhar no Dedo de Moça com a Patrícia. Eu comecei também fazendo estágio. Depois ela me contratou. E aí era uma empresa mais de consultoria que criava conteúdo para a internet e para o UOL na época, muito mais. E aí a gente. E foi, também foi um outro lado que eu pude aprender também. Então a Dedo de Moça tinha várias vertentes, né? Dava aula em casa. Prestava consultoria para a empresa, por exemplo, a Arno queria lançar um produto novo, a gente testava, desenvolvia receitas para aquele produto, montava um caderninho de receita que ia junto com o produto. Então era bem interessante também, que aí você pensa, nossa, mais uma coisa que eu não sabia que a gastronomia podia dar como possibilidade. E daí quando eu saí da Dedo de Moça, eu fui trabalhar de fato, assim, no primeiro restaurante, fui contratada no Clo, que na época o chefe era o Juca Duarte, e fui contratada para Praça de Peixe, e foi incrível, assim, porque eu fiz grandes amigos. O Juca é um cozinheiro e um chefe, assim, que virou meu amigo e é uma pessoa que eu admiro, que eu amo, assim, e que me ensinou tanto com tanta generosidade, ele e o Fernando Bolzan também. Então foi lá que eu fiquei mais tempo antes de fazer o estágio na Espanha, no CIE de Can Roca, né? Na época foi uma loucura, porque eu trabalhava, estava terminando a faculdade. Aí, quando tinha folga, eu fazia bastante massagem para poder juntar dinheiro para poder ir para o estágio. Quando eu recebi a carta de aprovação do estágio, eu não acreditei, assim. Meu coração parecia que ia sair pela boca. E aí, eu liguei para uma amiga minha, a Ana Luísa, foi a primeira pessoa para quem eu liguei, assim. Eu, Ana, aprovaram o meu estágio na Espanha e tal. E aí ela falou: ah, eu já tinha falado com o Rodrigo sobre isso, que se aprovassem seu estágio, a gente ia te dar as passagens de presente. E aí eles me deram as passagens de presente. E o doutor Lai Ribeiro também, na época, era meu cliente de massagem e também me ajudou muito nessa viagem. Nossa, eu só tive gente muito, muito incrível, assim, no meu caminho, sabe? Eu sou muito grata por isso. É, a Helena também, a Helena Ferraz, que era uma cliente minha também, me ajudou bastante e comprou um pacote inteiro de massagem para eu poder guardar o dinheiro para passagem, não, para hospedagem, para alimentação e essas coisas. E aí eu fiquei lá 5 meses. E também, meu Deus do céu, assim, nunca tinha saído do Brasil. Tinha recém-chegado no universo da gastronomia e de repente eu estava no melhor restaurante do mundo. O Jordi Roca tinha ganho o prêmio de melhor confeiteiro, cheio de prêmio na parede, restaurante, assim, gente do mundo todo trabalhando, sabe? Eram 30 estagiários por temporada e não, eu não sabia falar nada em espanhol, assim. Sabia falar zanahoria, perejil e tchau, assim. Acho que era isso. Mas, assim, como eu dou muita sorte, encontro muita gente incrível. É, eu tenho uma amiga, né, que eu conheci lá, que é do Equador, a Michelle, e a Nath também, que é do México, e elas foram incríveis me dando aulas de espanhol. E, assim, no primeiro mês eu já conseguia me comunicar direitinho e tal. Fiquei primeiro na confeitaria, primeiro na chocolateria com Demian, que foi meio que o professor do Jordi. É, de confeitaria, assim, que ele começou a ensinar ele confeitaria. E depois eu fiquei na produção de confeitaria, depois no passe da confeitaria e depois fui para produção. Então foram assim, 5 meses intensos, assim, mas que eu não troco. Acho que eu não troco por nada. Minha ideia, inclusive, esse ano era comemorar os meus 40 anos lá, mas com essa história da pandemia, eu decidi adiar os planos. E quando eu voltei para o Brasil, fui trabalhar no Ecoli, fiquei quase um ano no Ecoli, que é um restaurante de cozinha com uma pegada um pouco mais mediterrânea. E depois ainda comecei, eu saí do Ecoli, fiquei um tempo com a Bel, e aí o Mani me chamou e eu fiquei no Mani até acontecer o MasterChef, né? E depois que o MasterChef acabou, fiquei ali uns 2 anos fazendo evento, consultoria e tal, até receber a proposta para vir aqui para o Porto para abrir o Toasted. E eu tinha 3 propostas. Uma era para trabalhar com o Pablo, que ganhou o MasterChef da minha edição. Outra era para voltar para Recife, para minha cidade, para começar um negócio novo lá, ou vir para cá. E aí eu optei vir para cá porque depois da Cíntia, meu sonho é fazer um mestrado em história da gastronomia. E aqui em Coimbra tem um curso, tem esse curso. Que bom, tive que adiar por causa disso tudo que está acontecendo, mas que é um projeto aí para a vida. Se tudo correr bem, daqui 1 ano e meio eu faço a minha inscrição para começar a estudar história. O restaurante que eu estudava fechou, né, por causa disso tudo que aconteceu, e a gente fiquei, não só eu, né, a equipe também ficou um pouco perdida, sem saber o que fazer, e também já não tinha. Tinha um problema administrativo que a gente não conseguiu receber subsídio do governo nem nada, mas eu dei muita sorte de conseguir um trabalho justo no meio da pandemia, e agora eu estou trabalhando num restaurante que é meio uma tapiscaria, assim, com uma pegada ibérica, então tem um pouco de comida da Espanha, um pouco da cozinha clássica aqui de Portugal, e isso também tem me permitido aprender muito sobre a cozinha daqui, né? Então, tem sido uma experiência bem interessante também.
Eu vou, então, queria agradecer primeiramente por você ter dividido sua história com a gente de maneira muito, eu achei muito precisa, muito sucinta. Aí tem, a gente, às vezes a gente pede assim, ah, resume pra gente em 15 minutos. A pessoa leva 1 hora e meia e aí no final eu pergunto alguma coisa. Mas brincadeira, foi ótimo. Eu vou aproveitar então agora para ir pensando algumas coisas e a gente vai comentando. E se você quiser trazer outras coisas também, o que você achar, a gente vai conversando aqui bem tranquilo. Quando você falou lá no começo que quem te abriu as portas foi a Bel, ali, porque até tinha essa coincidência de ser cliente de massagem sua, coincidência super legal, inclusive. Como você vê esse seu começo sempre tendo as portas abertas por mulheres na cozinha? Como você percebeu lá na faculdade, ou sempre via como exemplos de pessoas bem-sucedidas, homens, normalmente brancos, né? Aquele chefe de braço cruzado, aquela doma, né? Aquela foto padrão de faculdade. Como é que você vê esse seu começo tendo as portas abertas sempre por mulheres no comecinho ali?
Eu acho que acho que é meio orgânico isso, né, Ricardo? Essa relação feminina com a cozinha, ela sempre se deu naturalmente para mim. Então, eu acho que eu acredito nas forças da natureza. Então, acho que não podia ser diferente de ser de novo, né? Primeiro minha mãe, depois a Bel, depois a Cíntia, a me abrir portas, não só no sentido técnico, né? De aprender coisas sobre a cozinha, mas de percepção também. Eu acho que no, na, 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 para minha vida, essas portas não poderiam ter sido abertas por homens, porque não foram figuras que trouxeram esses sentidos para mim, entende? Então, acho que não tinha como acontecer de outro jeito, e eu comecei a aprender a desassociar, achar e querer me espelhar apenas no sucesso. Na verdade, o que eu admirava e admiro, por exemplo, em Bel, é muito mais a dedicação e o afinco com que ela pesquisa. Por exemplo, cada vez que ela vai fazer um menu, de se aprofundar de fato naquilo que ela está aprendendo, que ela tá se dispondo a servir e passar de forma didática a informação sobre o que ela está fazendo, né? Eu quando a gente fazia os clandestinos, me lembro o clandestino Orixás, por exemplo, era muito bonito assim a pesquisa, a gente sentar, estudar E depois você chegar na mesa, servir o prato que você ajudou a fazer e dizer por que que ele é daquele jeito, quais ingredientes que eles levam, quais as características dos orixás para as pessoas, sabe?
Sim.
E mesmo eu, por exemplo, como mulher preta, que não tinha uma relação tão íntima com as religiões de matriz africana, eu consegui entender de outros jeitos, né? Porque na minha família do Nordeste e tal, isso era visto como uma coisa do mal, você entende?
Sim.
Então, naquele momento, eu aprendi aquilo de um jeito muito mais interessante, profundo e técnico, e que não tinha a ver só com a fé, mas também sobre como aquilo permeava o que a gente estava fazendo. Então, eu acho que não podia ter sido de outro jeito. Eu acho que não podia ter sido, não poderia ter sido mulheres, e foi bom desassociar essa imagem do chefe carrancudo, de braço cruzado e só aquele sucesso dos carrões e do reconhecimento e tal, porque na verdade eu enxergo hoje, né? Claro, a maturidade tem essas vantagens, eu enxergo o sucesso de outro jeito.
Perfeito. Bom, eu queria. Vou tentar formatar minha pergunta aqui, que eu tô matutando ela aqui, mas vamos ver se eu consigo expressar de maneira que eu tô imaginando aqui. Você falou, a gente sempre falou de família, falou da sua mãe, que ela sempre cozinhou em casa, isso sempre foi uma coisa muito importante para você, ela sempre faz alimentação em casa. Você vê que a mulher na cozinha, ela fica meio restrita nos olhos da sociedade a fazer uma comida que é de origem materna, familiar. Ela não pode, por exemplo, ela é mal vista se ela se arriscar a fazer uma coisa mais criativa, entre aspas. Não que essa comida tenha o valor diminuído. Para mim, ela é até mais importante. Eu só quero entender se você acha que existe essa relação da mulher ser sempre mais associada ao trabalho doméstico, a fazer essa comida mais caseira, entre aspas.
Eu tenho um livro que eu gosto bastante, né, que é o Cozinhar, do Michael Pollan, e ele até fala dessa relação que as pessoas têm, por exemplo, com os programas de TV, né, de como esses programas fazem sucesso e por que as pessoas gostam de assistir esses programas, porque isso de certa forma remetem a elas essa cozinha de casa, né, delas gostarem de lembrar da mãe, da avó cozinhando e tudo, né? Tentar falar isso de um jeito que não pareça grosseiro ou ofensivo para os homens, mas a gente construiu uma sociedade centralizada no homem, né? Na figura do homem. Então, a cozinha quanto profissão, ela é masculina. E a cozinha, quanto tarefa doméstica, ela está relacionada à mulher. Eu acho que quando essa mulher sai desse ambiente e diz: não, eu vou para a faculdade, eu vou ter experiências em diferentes restaurantes, vou aprender e vou apresentar algo novo aqui, ela é meio descredibilizada por esse contexto masculino que sempre existiu, e não é só na cozinha, né? Na sociedade inteira, né? Aqui em Portugal, por exemplo, até 1970, a mulher era uma coisa que pertencia ao homem, né? Como um objeto, como uma casa, como um carro. Então, era muito difícil. Eu acho que hoje a gente consegue enxergar a importância dessas mulheres é justamente de apesar de tudo isso, elas ainda assim estão construindo uma história diferente na gastronomia, né? Estão sendo criativas, estão sendo revolucionárias e estão sendo premiadas. Então, apesar da sociedade tentar diminuir a mulher em diferentes áreas, e não só na gastronomia, é difícil, porque existe um poder natural feminino que não tem, que é difícil segurar, né? É como uma tempestade. Por mais que você Por mais que você se cubra, ela vai existir, né? Por mais que exista uma sociedade tão masculina e que gira em torno do homem, não é impossível fazer com que a mulher consiga ser quem ela é na sua totalidade, né? Vão tentar apagar, mas vai ser muito difícil que ela não exista, ou que ela não resista, ou que ela não crie. Eu me lembro que teve um restaurante que eu trabalhei que achavam que se não fosse o chefe, a chefe não manteria o restaurante no patamar que ele estava. E isso, vendo o sucesso que o restaurante continua sendo, eu só posso crer que isso é uma ilusão e que está muito relacionada muito mais ao machismo do que com a falta de talento dessa mulher, entendeu?
O pessoal acho que entendeu o restaurante que você tá falando. Algumas pessoas entenderam, provavelmente. No período que você passou lá no CIE, lá do Roca, você tem alguma história legal, alguma história, sei lá, alguma coisa que aconteceu que você não entendeu tal coisa que eles falaram, ou alguma uma história engraçada que aconteceu que você quer dividir com a gente? Eu acho sempre legal e o pessoal gosta de ouvir.
Nossa, não sei, eu carrego muitas histórias legais, assim. Primeiro porque, né, nesse começo que eu não sabia falar espanhol direito, aí confundia suelo com solo, e aí era uma confusão danada. Mas já aconteceu coisas interessantes, assim, que a gente recebeu, uma época a gente recebeu uma quantidade gigantesca de trufa, assim. E a gente tinha que escovar elas e guardar dentro de umas caixas de arroz para elas não pegarem umidade, né? E eu lembro que tinha um napolitano que fazia estágio com a gente, que ele falou: "Você gosta de trufa?" Eu falei: "Eu não sei, eu nunca provei." Aí ele: "Você nunca provou trufa?" Aí eu: "Não, né? Eu vivo no mundo real." Assim: "Ah, não, você vai ter que provar." Aí pegou duas trufas assim e enfiou no bolso. Eu: "Meu Deus, você é maluco, não sei o quê, não sei o quê. Não, não faz isso, não faz isso." E os outros, tinha mais dois italianos que eram do grupo de amigos da gente, assim: "Não, vou pegar, vou pegar, vou pegar." E eu entrei assim, num pânico, porque ele não podia pegar aquela trufa, porque aquilo não estava certo, porque não sei o quê. Ele: "Mina, olha esse tanto de trufa, vocês acham que eles vão dar conta de duas trufas?" Eu: "Mas isso não se faz, isso deve custar uma fortuna, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá." Desesperada. E ele achando graça, né, do meu desespero. E isso era no, na sexta-feira. E no domingo, que era o dia da folga, domingo e segunda, a gente sempre se encontrava. A gente tinha esse grupo de amigos que eram italianos, eu e mais uma brasileira, México, Equador, China e Tailândia e Estados Unidos. Era o nosso grupo de
Era
amigos,
quase
assim.
uma ONU, assim.
Aí ele era. Aí o Ivan chegou assim e falou: "Olha, gente, a menina nunca comeu trufa. Hoje eu vou fazer vou fazer uma massa com trufa pra gente." Aí sacou do bolso assim as trufas, e o pessoal já começou a rir, assim. E o danado fez uma massa fresca na hora, assim, que ele puxou rapidinho com a manteiga de limão, e aí ralou aquelas trufas em cima, assim. E foi, meu Deus do céu, foi uma das melhores coisas que eu já comi na vida, assim. Mas a gente se divertia muito, muito nesse período, assim. Eu aprendi muito sobre a cozinha desses lugares, assim, entender, por exemplo, a diferença da cozinha da Puglia, de Nápoles, da Sicília, de duas regiões diferentes do México, da China, da Tailândia e dos Estados Unidos, que eu nem achava que tinha gastronomia e tal. Então, era muito legal. A outra coisa que eu me lembro, assim, com muito, muito, muito carinho, foi o Natal que eu passei com a família Roca, assim. Que eu fui a última estagiária embora, e o meu alojamento ficava em cima, na verdade ficava embaixo da casa da mãe dos três irmãos, né? E aí eu ia fazer corrida, não sei o que, e sempre que eu voltava, eu tomava um chá e ficava vendo o jornal com o Monse, que é a mãe deles, né? E ela me ensinava várias coisas e contou a história deles e tudo mais. Aí eu fazia um pãozinho, fazia uns biscoitos e não sei o que, e a gente ficava ali de tarde, duas senhorinhas mesmo, conversando e vendo jornal. profissional e tal. E aí e também fiquei fazendo estágio na produção de sorvete, né? Do Rocambolesque. E aí no dia 24, quando eu tava chegando assim, aí ela falou, quando eu tava saindo, na verdade, ela falou: "Olha, você vai passar a ceia de Natal com a gente." Aí eu, nossa, nem passava pela minha cabeça, né, uma coisa dessa. E aí eu: "Não, não precisa se preocupar, acho que quando acabar o horário eu vou para Barcelona", não sei o que ela: "Não, não." Aí quando eu voltei, o Jorge já me pegou no meio do caminho assim e falou: "Minha mãe convidou você para almoçar com a gente, você vai ter que almoçar, tá bom?" Aí eu: "Então tá bom, né?" A gente começou a comer, era 2 horas da tarde, assim. Giuseppe serviu um vinho que eu nunca mais esqueci, assim, provavelmente não vou conseguir de novo tomar esse vinho. Mas a gente começou a comer, era 2 horas da tarde, 7 horas da noite, e ainda serviram uma paella, assim.
Só para finalizar, assim,
Serviram várias coisas. Não, eu fui
né?
dormir, era 11 horas, eles estavam trocando presente, eu já estava bêbada. Pedi desculpa, agradeci, falei: "Olha, foi a refeição mais incrível que eu fiz na vida, mas eu preciso dormir." Já tinha bebido demais e não queria dar vexame, né?
Nossa,
Então,
mas
também foi
é um
uma.
privilégio que acho que pra quase ninguém, né? Se a gente for falar assim, passar o Natal com a família Rock.
É. Não, é, foi um luxo que meu olho mareja, sabia, quando eu penso nisso,
Muito
assim,
bom.
quando eu penso nessa generosidade, nesse carinho,
Muito
assim.
bom.
Mas o Ivan, o ladrão de trufas.
Bom, então vou voltar aqui pro Brasil. A gente falou da sua participação no MasterChef. Inclusive, acho que a primeira pessoa que a gente entrevista aqui que passou pelo MasterChef em algum momento. Eu não vou recordar outra pessoa aqui. Como é que foi essa experiência na sua vida? Assim, você foi lá, obviamente, com a experiência de ganhar, mas de qualquer maneira, no final, ele transformou sua carreira de alguma forma. Você vê como experiência positiva, lógico, o aprendizado, a visibilidade, óbvio que é positivo, mas como você vê essa experiência que você teve? E até no final, porque a gente sempre tem um papo em que o pessoal chega assim: "Ah, e MasterChef, não sei o quê." A gente sempre fala que os programas de televisão, como entretenimento, eles são uma ótima ferramenta, assim, como é um programa de, sei lá, de reformar de casa, sei lá, esses reality shows, assim. Mas como retrato da profissão, ele é uma coisa que não existe, né? Como você vê, por sua participação, esse segundo lado de reality show, etc.
Bom, se eu vou te falar de coração, assim, se eu voltasse no tempo, mesmo com tudo de incrível que aconteceu depois, eu teria ponderado um pouco mais. Por quê? Porque eu tinha pouquíssimo tempo de carreira quando aconteceu o MasterChef, né? Eu tinha 2 anos de cozinha. Então eu fui naquela esperança do tipo: "Ai, que legal, vai que eu ganho, né?" Mas quando eu cheguei lá, e aí tinha gente que tava 30 anos na cozinha, 15 anos na cozinha, que trabalhou no Ebuli, que tinha estrela Michelin, que trabalhava só com um cardápio semanal de cozinha orgânica, com gente que tinha estudado em Le Cordon Bleu, com gente que já fazia consultoria não sei quanto tempo. Eu falei: "Gente, eu devo estar doida, né?" Então, ali no primeiro dia, eu já falei: "Não, tipo, né? Você vai passar vergonha perto dessa galera." Assim, foi no o saldo, de modo geral, foi positivíssimo. Eu acho que para algumas pessoas isso acontece de formas diferentes. Mas provavelmente eu não teria ido a Singapura se não fosse o MasterChef. Eu não estaria aqui em Portugal agora se não fosse o MasterChef. E eu não saberia até que ponto eu posso chegar como cozinheira. Porque você entende que não é só uma questão de habilidades de cozinha, né? Mas o quão resiliente, quão resistente e quão equilibrado você consegue ser.
Como você consegue se adaptar
Então, não
também, né,
só dentro da
a uma
cozinha.
situação, né?
Exatamente. Então, eu acho que para além da cozinha, porque é como você falou, não tem nada a ver com a vida da cozinha de verdade, né? Não dá para você fazer um evento para 250 pessoas com mise en place de 1 hora e meia, fazendo 6 graus, chovendo, numa área aberta, com limitação, por exemplo, de água encanada.
Sim.
Então, assim, a gente sabe que no mundo real isso não acontece e que isso é muito mais para expor a emoção da pessoa. Eu penso que a minha fragilidade, não que isso seja ruim, sabe? Mas que ficou muito exposta, assim, que eu emocionalmente me expus demais, com tudo que aconteceu, no MasterChef, nos episódios. Mas é isso que a produção quer que aconteça, né? Porque as pessoas, a maioria das pessoas que assistem o MasterChef, elas não consomem o meu trabalho. Infelizmente, eu adoraria que sim. Mas nem todo mundo pode ir num restaurante, por barato ou caro que seja, a gente sabe que a realidade do Brasil não é essa. Então não é a pessoa que consome. O que a pessoa que assiste o MasterChef vive ou quer é se conectar com você através das emoções. Então eles expõem a gente essas emoções, criam situações para que essas emoções da gente aflorem, para que esse público se conecte com elas. Então, são coisas distintas, obviamente. O tempo das provas é aquele mesmo. Nem sempre um episódio que você vê de 1 hora e meia, nem sempre não, nunca é feito numa hora e meia, um dia inteiro, sabe? É muito trabalho para entreter, mas é isso, é entretenimento. Não é sobre gastronomia de fato. Não pensa que se você ficar ali caladinho, criando um prato incrível, você vai ser alguém que vai ter destaque. Porque as pessoas querem que você fale, que você interaja, que você apareça de forma que quem está assistindo se conecte com a pessoa e não com o seu trabalho, né? Mas quando eu penso em tudo que aconteceu e como eu me fortaleci do fato, ok, eu tive coragem de me expor desse jeito, então eu sou capaz de fazer outras coisas. Logo assim que acaba, você tem um momento de deslumbramento, porque você não é ninguém na fila do pão e de repente as pessoas param você na rua para pedir receita e para querer tirar foto e não sei o quê. Eu conheço poucas pessoas que conseguem dizer eu me deslumbrei. Mas isso acontece e aconteceu comigo, então foram ali uns 6 meses que eu não sabia direito o que fazer e nem onde eu estava e nem como monetizar aquilo. E que depois eu falei, ok, esse oba-oba, né, tá passando, mas eu preciso me manter, né? Preciso trabalhar. Então corri atrás, fiz um monte de evento, fiz consultoria e tal. E depois de 1 ano que acabou o programa, inaugurei um restaurante em Recife. Depois de 1 ano e meio, assinei a consultoria em São Paulo. O Pablo me chamou para ir para Singapura fazer um evento com ele. Eu fui. Fui para Campos do Jordão, fui para Barra Grande no Piauí. Fui para onde tinha trabalho, eu ia. Até o momento que eu falei, ok, agora eu tenho uma oportunidade de me fixar num lugar e fazer as outras coisas com quais que eu projetei para minha vida. Então, foi o momento que eu vim para cá.
O que eu acho interessante do programa é que eles realmente têm que criar narrativas, né? Realmente, a turminha do mal, a turminha do bem, a pessoa que é mais ríspida, né? A pessoa que é mais ingênua, mas é interessante esse tipo de coisa também, né?
Sim, eu tenho uma amiga que trabalha com cinema, né? E ela falou, quando assistiu, ela falou, tem um roteiro pronto, né? Eles vão criando ali uma direção para aquilo contar uma história, né? Contar uma história sobre alguém e contar. Tem algumas pessoas que falam, ah, mas você é assumidamente gay e ninguém falou. Você falou no primeiro episódio que você cozinhou no seu casamento, mas ninguém falou da sua família, não sei o que e tal. E aí, quando aparece o Pablo, um cara branco, barbudo, né? O típico chefe de cozinha que a gente vê na televisão, aí mostra a família, o filhinho correndo, não sei o que e tal. Então, a produção sabe o que vende, né? Então, o programa é meio guiado para isso. E eu não estou julgando o que é certo e o que é errado, né? O MasterChef, ele criou assim acho que tem coisas muito bacanas, né? Que é, de repente, alguém que não se propuseria a cozinhar, nem sei se a palavra tá certa, mas
Vai tranquilo.
é, a cozinhar coisas diferentes e tal, e de repente ela vê uma coisa, ela fala, nossa, caramba, acho que eu vou testar fazer isso, ó. E de repente ela cria uma curiosidade, né? É, de ir para a cozinha e tal. Então tem um lado negativo que às vezes é uma pessoa que nunca comeu vieira, não estou dizendo também que é certo ou que é errado, mas de repente essa pessoa se sente no papel de Paola Carosella, de Eric Jacquin, e dizer, não, como assim você cozinhou vieira no vácuo, sabe assim? Acho que. E a pessoa não sabe o que é um cozimento no vácuo e tal. Então você se expõe de vários sentidos para pessoas que, inclusive, infelizmente, não, não. Infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, assim, porque eu queria que gastronomia fosse acessível a todas as pessoas, mas a gente sabe que muitas pessoas comem apenas para se nutrir e que elas não têm direito de ter experiências em torno da comida, né? Então, mas essas pessoas também veem você e se sentem no direito de dizer que você não cozinha bem, porque ela ouviu uma avaliação de alguém que está ali para contar uma história de entretenimento e não de gastronomia, né?
Anteriormente a gente, no último episódio, a gente gravou com o Eudes Assis. O Eudes tem um projeto super. Tem um projeto, não, faz parte de um projeto super legal lá no litoral norte de São Paulo, Buscapé. E eu acho interessante a gente conversar sempre aqui sobre o cozinheiro como agente de transformação social também, né? Porque a gente é ensinado, como a gente já falou nas faculdades, nos programas de TV, o cozinheiro tem que ser aquele cara que vai trabalhar 16, 18 horas por dia, e o sonho é ter três estrelas Michelin, trabalhar na Europa, etc. Mas a gente vê que a gastronomia, a gente tá dentro da profissão, vê que a cozinha, a comida mesmo, ela é construída no dia a dia, na mão da baiana do acarajé, na mão da tia que vende o dog na porta da escola. Como é que você vê o cozinheiro nessa ação, como ele é transformador de sociedade mesmo, como ele leva uma informação para casa de uma pessoa, como ele nutre uma criança? Como é que você vê essa função do cozinheiro, muito além do restaurante?
É, isso também foi uma das coisas que eu aprendi muito com o Bel, né? É, de a gente saber muito mais sobre a cozinha do que ela é, né? Tem um projeto em São Paulo que eu dei aula algumas vezes, que é o Chefe Aprendiz, e também tem o Instituto Ana Rosa, que no caso do Chefe Aprendiz, ele monta uma cozinha numa área de vulnerabilidade social, por exemplo, Capão Redondo, e primeiro eles arrecadam fundos para montar essa cozinha dentro de um espaço cedido muitas vezes pela comunidade, por uma escola, pela prefeitura, e aí ele, durante 4 meses, ele dá aula para formar minimamente jovens que possam começar como estagiários e depois ajudante de cozinha, na cozinha, e como mesmo agente de transformação, né? Normalmente as minhas aulas eram de cozinha brasileira, e eu tentava trazer muito para a cozinha do Norte e do Nordeste, porque a linguagem para mim era mais fácil, porque eu conseguia me comunicar também através do afeto. E eu sabia que muitas dessas famílias, dessas crianças, tinham famílias de origem dessas regiões. Então era para tentar mostrar para elas que, olha, a comida que sua mãe faz com simplicidade em casa, ela tem uma origem, ela tem uma raiz, ela tem uma importância para contar a história de um povo. Então, quando a gente consegue levar isso para alguém que está em formação, né, para a pessoa que está buscando um trabalho, buscando se colocar, você dá uma sensação de pertencimento a essa pessoa. Então, vai muito além de você ensinar um corte, ensinar um caldo, ou você poder mostrar como de salgar uma carne, mas é como o que a sua família faz, os seus avós e sua mãe faziam. Como isso tem valor. Então você meio que dá um poder para a pessoa,
Sim,
sabe?
sim.
Não você dá, mas você consegue que a pessoa descubra que, olha, eu tenho valor, o que eu sou, de onde eu venho, tem valor. Então, quando essa pessoa chega no mercado de trabalho, ela chega diferente. Ela não chega só alguém que aprendeu a cozinhar e que está ali para ser submetido ao trabalho porque ela precisa. Ela vai estar lá por afeto também, porque ela gosta daquilo, porque alguma coisa levou ela para lá e porque ela sabe que aquilo tem valor e que não é o valor só do trabalho, mas da história que ela pode contar ou sobre quem ela é, sabe?
Perfeito. Eu gostei muito do que você falou da valorização. Quando a pessoa ela aprende a valorizar a cultura dela, né? Porque isso, na verdade, é ir na contramão do que o mundo oferece a gente hoje aqui no Brasil, principalmente. Lógico que existe movimento, já a gente valoriza muito a cultura americana, italiana, francesa, etc., na cozinha. Quando a pessoa ela aprende a valorizar a cultura que ela veio, né? A cultura que a mãe dela faz, que o pai dela faz, ela se sente o valor dela pessoal, né? Vamos colocar entre aspas aqui, sobe a autoestima, né? Vira outra coisa, hein? Muito interessante a maneira que você colocou. Bom, então eu queria já puxar mais para uma conclusão aqui. Se você quiser falar de alguma outra coisa que a gente não falou, tá aberto o espaço aí, né? Quer falar de alguma outra coisa que eu não me perguntei?
Não, acho que não. Acho que eu, é, não, é o que eu queria mesmo era poder falar um pouquinho do Chefe Aprendiz e que é um projeto que eu acho muito importante mesmo,
Beleza.
assim, de verdade, e que eu acredito. Mas acho que de forma geral, assim, de trabalho, eu acho que a gente foi bem.
Beleza. Então vou puxar mais para a conclusão. Uma pergunta que eu sempre faço, sempre não, às vezes eu faço, dependendo do convidado, depende de que eu ver como é que funciona aqui. Eu sempre pergunto pro pessoal que está começando agora, você que já viu um pouquinho aí, já passou por algumas coisas, já passou por alguns restaurantes, já está em outra experiência fora do Brasil, como é que dica você dá para quem está começando agora? Pode ser para uma pessoa que tenha condição de fazer uma faculdade, pode ser uma pessoa que não tenha condição, que perseverança, é dedicação ao trabalho. Isso já é de praxe, todo mundo fala. O que você pode dar de dica pro pessoal?
Olha, se eu puder dar uma dica, primeiro eu vou pensar em quem tá começando a faculdade ou quem tá entrando, né, na cozinha. A gente tem muito muito cozinheiro muito bom, cozinheiro de lida e que aprende as técnicas e que é muito bom. E esse cozinheiro também tem muito valor. Mas uma coisa que eu sinto muita falta, assim, é de repente receber um estagiário na minha cozinha. Que entenda, por exemplo, o que que uma gema de ovo faz numa receita, sabe? É tão importante você entender a ciência dos alimentos, o que que acontece quando você está selando uma carne, por que que você faz isso, por que que você precisa controlar algumas temperaturas, assim. Eu vejo que as informações, todo mundo acha muito bonito aquele prato bem montado, aquela florzinha, o brotinho, não sei o quê, mas que na verdade não tem falta profundidade, né? Acho que para quem está pensando em cozinhar, é realmente entender o alimento como e o que acontece com ele através dos tipos de cocção que a gente dá para ele, né? O que que acontece quando a gente fermenta? O que que acontece quando a gente cozinha com água? O que que acontece quando a gente grelha? Que possibilidade você pode dar para os ingredientes a partir quantos tipos de açúcar existem, sabe? E essas informações não chegam, você. Às vezes eu falo com um estagiário, um cozinheiro que já tem, ou alguém que veio de uma faculdade muito boa, ou alguém que tem ali 5, 6 anos de cozinha e que não sabe, sei lá, o que é açúcar invertido, sabe? Então, assim, é muito importante a gente conhecer a ciência dos alimentos,
Sim.
né? Saber a função deles. Um cozinheiro, ele não é só. Ele pode ser alguém que cozinha. E isso tem valor, porque senão a gente não tava aqui hoje contando essa história, porque ia ter todo mundo morrido de inanição. Mas quando a gente tem isso como profissão, é importante que a gente conheça o que a gente tá fazendo. E para além disso, é entender como o restaurante funciona para além da cozinha, né, gente? Porque tem muita gente que acha muito legal você chefe, sai da faculdade com o doma muito bem engomado, mas que não sabe, né, fazer uma ficha técnica, que não sabe, não consegue saber o que é uma escala de horário, sabe assim? Então, isso foi uma coisa que eu meio que. Eu como pulei algumas etapas, porque eu acho que em pouco tempo de carreira eu fiz muitas coisas, que eu tenho voltado a aprender para fazer o meu trabalho melhor, sabe? Eu sei como isso faz falta,
Perfeito.
sabe? E para quem gosta de cozinhar por prazer, que acho que vale descobrir novos ingredientes e se arriscar, sabe? E querer aprender, querer provar. Não sou uma pessoa limitada, nunca comi, mas eu não gosto. Acho que eu não vou gostar. Então, se arrisca, cozinha, procura saber, vê como faz, né? Pergunta para quem já tem um tempo ali de profissão. Adoro quando alguém me para na rua e fala: nunca comi aspargo. Como que se prepara aspargo? Porque eu vejo que a pessoa, tipo, ela viu aquilo, ela achou legal, ela quer aprender, ela vai se arriscar naquilo. E isso pode enriquecer tanto, né, a alimentação da gente e trazer experiências tão interessantes. Então,
Perfeito.
arrisquem-se e estudem.
Gostei da dica. Bom, então, para encerrar, eu vou só te fazer uma pergunta que eu tô construindo aqui o meu resumo para a gente começar. Você é de Recife ou você é de outra cidade do Pernambuco?
Eu nasci, na verdade, minha certidão de nascimento é de São Paulo. Meus pais se conheceram em São Paulo, eu nasci em São Paulo, mas eu fui criada em Recife. Então, todas as minhas referências, assim, são pernambucanas.
Tá.
Então, quando alguém me pergunta de onde eu sou, pode dizer que eu sou recifense.
Então vai estar na. Pra quem for fazer.
Pernambuco, meu
Aí, ó.
país.
Se um dia for fazer sua biografia mais pra frente ouvir esse episódio, vai estar lá que você é de Recife e ninguém nunca vai saber. Bom.
Exatamente.
Bom, a minha última pergunta que eu faço pra todo mundo que vem aqui, Mirna, é a última refeição. Qual seria a sua última refeição no nosso plano terrestre aqui, Mirna? Pode ser até aquele jantar lá na casa, aquele Natal na casa dos Roca lá, contem. Se você pudesse escolher uma última refeição aqui, qual seria essa refeição? A comida ou a bebida?
Nossa Senhora, olha, eu me arrepiei até o topo da cabeça agora de pensar nisso. Mas eu acho que se eu pudesse fazer minha última refeição, ia ser a caranguejada que minha mãe fazia com uma garrafa de Chablis.
Uma combinação interessante.
Minha mãe fazia uma caranguejada que o moço passava na rua vendendo caranguejo e aí ela comprava. Aí chegava em casa, e eu e meu irmão começava a raspar as patas do caranguejo, porque ela odiava aqueles pelos que tem nas patas dos caranguejos. Daí eu ia para a cozinha, começava a ajudar ela a cortar tomate, cebola, coentro, pimentão. Meu irmão subia no pé de coco, tirava coco. Ela fazia o leite de coco em casa e ela cozinhava esses caranguejos no leite de coco
Nossa.
recém-feitos. E nos caranguejos recém-limpos em
É
casa,
outra
assim,
coisa, né?
chegavam vivos em casa, a gente limpava e tal, e uma garrafa de um vinho incrível, pode ser um chablis para mim, é cru, tá ótimo.
Muito bom, muito bom. Então, Mirna, eu queria te agradecer por essa conversa que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado pela disponibilidade. A gente está
Eu que
conversando aqui
agradeço.
hoje no fuso horário, né? Que é quase mais de meia-noite aí já e você está conversando com a gente. Muito obrigado pela disponibilidade, viu?
Eu que agradeço, foi um prazer. Eu amei de
Que
verdade esse
isso, imagina.
bate-papo, sim.
Eu que gostei.
É muito gostoso a gente poder falar do que a gente ama, né?
Perfeito, perfeito. Bom, então se você tiver interesse, se tiver da sua vontade, passar suas redes sociais, pessoal que acompanha seu trabalho. Você que assistiu o MasterChef, que a Mirna participou e não segue o trabalho dela, ó, vergonha em você aí, ó.
Bom, eu não sou muito, muito boa com redes sociais, não, tá, gente? Mas quem quiser me encontrar, normalmente eu uso mais o Instagram e o meu Instagram é mirnap_gomes. A minha conta no Twitter eu desativei, mas no Instagram é muito fácil me encontrar.
Beleza. Então, que é agradecer novamente a Miriam por estar aqui com a gente hoje. O Mais Thai vai ficando por aqui. Obrigado por acompanhar a gente mais uma semana. Também siga a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, Spotify, Castbox, o agregador que você ouvir aí. Até semana que vem, um grande abraço e tchau. Dá seu tchau pra gente aí, Mirna, por favor.
Tchau, pessoal. Quem aqui, então é isso. Quem ainda não tá seguindo o Mais Thai,
que propaganda,
segue lá também.
Eu gostei.
É isso aí. E bom, eu uso Spotify, então vou ouvir pelo Spotify.
Então é isso. Tchau, tchau. Até mais.
Obrigado por ter escutado até aqui. Esse podcast foi editado por Alex Teixeira, uma produção de Vacário Multimídia.